sejam bem-vindos a Game Lore. Eu sou o Matheus e hoje estou aqui com o P3 e com o Hunter falando sobre um programa que vai ser um perfil da empresa Supergiant Games. Para falar uma breve história deles. É uma empresa indie fundada por duas pessoas que eu vou comentar o nome, que é importante falar, e também tem outros dois que fazem parte aí do core principal da empresa, tá? Ela foi fundada pelo Amir Rao e Gavin Simon, que se conheceram lá fazendo Command Conquer, uma série que a gente também vai falar num próximo programa aqui. Outros nomes importantes é o Darren Korb, que é o cara responsável por toda a música e áudio dos jogos, e a direção artística da Zen Z. São pessoas que têm influência muito grande dentro da empresa, então achei relevante falar o nome delas, tá? Mas vamos lá. A Supergiant é uma empresa bem indie mesmo, tem ali cerca de 17 funcionários listados no site, então a gente pode falar que está com menos de 20, mas tem uns ares de empresa grande. E por que eu falo isso? Porque ela foi fundada em 2009 e depois de 2 anos já lançaram um jogo que foi sucesso de crítica e de vendas, que é o Bastion. Esse mesmo jogo que a gente falou no último Top 5. Então, bom, vou chamar aqui os nossos dois convidados, o P3 e o Hunter, pra gente começar a falar sobre esse primeiro jogo deles, que é o Bastion. Vamos lá?
E aí, Matt, tudo bem?
Tudo bom.
Então tá bom. Falar um pouquinho do Bastion. Bastion é um jogo de aventura, né, estilo Zelda, que tem aquela visão isométrica que jogos geralmente do gênero RPG tem, né? Aquela visão meio de cima com o tile tortinho ali, fica, não é um quadrado, fica um losango nos pés de cada tile que você se move. E é um jogo que é super reconhecido pelo narrador icônico que vai acompanhando o jogador durante a aventura dele. Então,
sorry to interrupt.
Uma das coisas mais legais desse jogo é que ele propõe umas discussões bem interessantes em alguns temas que geralmente a gente não vê em outros jogos. Temas como xenofobia, discriminação, inevitabilidade e daí a própria natureza humana, assim. Ele não tem os focos muito na mecânica, a mecânica é muito legal, não me leve a mal, mas o foco dele não são nas mecânicas, mas principalmente são nesses temas que eu citei e as críticas, tipo, que são apresentadas pela narrativa. Então, os personagens e as escolhas que o jogador faz. E também as músicas, esse destaque pro Darren Korb, né, que é o do áudio. Isso, você deu esse destaque porque esse cara merece mesmo. As músicas e a trilha sonora, além de super imersiva, assim, é um alto do jogo grande. Tipo, tem toda uma parte artística do jogo que é focada no áudio, principalmente.
É legal que você tocou nessa parte artística, P3, porque eu vi uma entrevista com o Greg Kasivin, que ele era um diretor criativo lá da Supergiant. Eles queriam um jogo onde qualquer pessoa pudesse jogar com facilidade, mas que o jogo também tivesse um peso emocional. Para ver um pouco como eles tiveram um cuidado muito grande na criação do jogo, passou por 9 meses de prototipagem. Somente depois que foi começar a produção para realmente fazer o jogo como a gente conhece. O trabalho desse Greg como diretor criativo, ele é basicamente cuidar da história do jogo, mas isso envolve level design, som, direção de arte, entre muitas coisas. E porque a Supergiant é pequena, todo mundo lá faz um pouco de tudo. E algumas coisas que ele cuidou foi a criação do nome dos lugares, armas, criaturas, escreveu a narração. E ele não trabalha com programação, então era um trabalho puramente criativo. Mesmo os programadores tinham uma participação na produção dessa parte criativa, porque eles também podiam contribuir já de cara falando, por exemplo, assim, ah, certas coisas pode ou não pode fazer, dá ou não dá pra fazer, no prazo que eles tinham da produção do jogo. Isso adiantava muito porque eles também tinham uma margem de erro menor na hora da produção. E é legal ver como eles vão evoluindo à medida que eles avançam nos jogos, como a gente vai falar mais na frente.
É, o Hunter comentou bastante de uma equipe pequena, né? Pra ter noção, essa equipe, pra baixo, tinham 7 pessoas fazendo. Eu sei que 7 é um número pequeno, não é que nem a gente fala assim, ah, o cara fez o jogo sozinho, era ele mais um, mas ainda assim são 7 pessoas que fazem um jogo excelente, né? E ganhou também vários prêmios, né? Além do sucesso de crítica que a gente falou, além das vendas boas, também teve vários aqueles prêmios que eles ganham de jogo indie, de jogo revelação. E sendo um jogo de 2011, a gente consegue achar ainda nas plataformas atuais, eles relançaram, então é um jogo que realmente, ainda chama atenção depois de 9 anos já. Mas, bom, a gente falou bastante do Bastion. O Hunter comentou da evolução que eles tiveram. E essa foi depois de 3 anos que eles lançaram o segundo jogo, Transistor. E vamos ver o que vocês me falam sobre esse jogo também.
Então, Transistor tem uma história ligeiramente engraçada aí, porque eu fui começar a jogar esse jogo e eu comecei a jogar e achei meh. Falei, tipo, não, sabe quando o jogo não te pega? Eu, ah, poxa, que pena, né? Que sacanagem, queria, achei que o jogo deles ia ser melhor, alguma coisa assim. Parei. Eu fui revisitar o jogo uns 2 anos depois. Então isso lá pra... O Transistor é de quando, Mate?
2014.
É, então, eu fui jogar o Transistor perto da data de lançamento mesmo, 2014, 2015. E eu fui revisitar o Transistor depois lá pra 2016, assim, 2017. E eu peguei ele pra jogar, falei, não, vou jogar porque, pô, a empresa é boa, vamos tentar de novo. E hoje ele é um dos jogos que tá no meu top 5 melhores jogos ever. Tipo, meu fundo de tela do computador é do Transistor. Apesar de ter tido essa primeira barreira aí, depois eu vi o grande valor que o jogo tem. E conforme você começa a cavar, você vai achando cada vez mais atenção a detalhes e coisas que você não repara de cara, né? Então, primeiro, falando um pouco do jogo. É um jogo que o tema é futurístico. Tá, e esse tema combina muito bem com a própria estética visual que eles puseram, quanto, de novo, sendo repetitivo, mas precisa ser mencionado o áudio. Então, as músicas são não só fantásticas, mas toda a música tem ligação com uma parte da narrativa do jogo. Não é como se a música fosse a respeito do jogo per se, o que seria relativamente fácil de fazer, né? Você vai compondo músicas para partes do jogo. Não é isso que eu quero dizer. Toda a narrativa do jogo revolve em torno de uma artista. Uma artista que é relacionada com a música. Então essas músicas são músicas que fazem parte do repertório de música dela ou que tem alguma coisa a ver com tudo que ela está vivenciando. É muito legal. Geralmente tipo, tem um tom mais íntimo, assim, digamos, porque você tá... As letras As letras, no fim, a composição toda da música é como se estivesse passando pela cabeça da personagem principal. É muito legal isso daí.
É engraçado ver como você teve esse tempo, né, pra voltar pro jogo e, na segunda tentativa, gostar dele, porque ele não é um jogo feito pra agradar todas as pessoas. É um jogo que parece que foi, assim, concebido pela equipe, mas, assim, pra ser algo que eles gostariam de jogar. E não algo que todo mundo tem que jogar, né? Ele é um jogo que exige um pouco, né? Até porque ele tem muita leitura também. Quer dizer, não muita leitura, mas comparado com os Triple A's, né? Que são todos narrados e enfim. É um jogo um pouco mais devagar. E tem os momentos de pausa, né? Da ação frenética, por assim dizer. Então não é exatamente um jogo que agrada a todos, mas é legal ver como eles puxam mais pra esse lado e continuam a fazer, né? Tanto na produção atual quanto no próximo jogo que a gente vai falar. Eles continuam a ter essa visão na produção.
Eu acho interessante esse lance que você falou da contagem de história e da narração, porque pra mim parece que, beleza, no Bastion você tem isso mesmo do narrador e você parece que tá do lado do narrador, digamos assim, que tá te contando uma história. Você tá meio por fora da história, vendo uma história acontecer. Eu sinto que os jogos tradicionais, quando você joga, ele não te dá essa sensação, mas é como se você ainda tivesse esse papel de observador. Você tá vendo a história do personagem. Você não está necessariamente dentro do personagem. E eu sinto que com o Transistor, a impressão que me dava é que em muitos momentos, a minha visão era a visão da menina. Não tô falando que eu só tinha informação dela. Eu tinha informação maior porque você acaba vendo o item, vendo as coisas, você não é ela, né? Ele não te põe essa visão em primeira pessoa. Mas ao mesmo tempo, parece que você tá olhando o mundo através dos olhos dela. Essa sensação é muito legal, assim.
Eu acho que tentando fazer um paralelo entre os dois, assim, no Bastion, a história é contada pra você. Você faz parte, você é o personagem da história, mas tem alguém contando ela pra você, né? Um narrador observador ali, né? No Transistor, você parece que você tá mesmo no momento ali, né? Tá acontecendo ali mesmo pela personagem. Não é alguém de fora que tá contando pra você. Tipo, é a personagem que tá vivendo isso mesmo.
Nessa parte, Transistor me lembra muito o Gris. Vocês chegaram a jogar? Porque a personagem, à medida que ela vai melhorando, ela ensaia pra cantar ou ela acaba cantando. É a personagem conseguindo se expressar, né? E isso é bem legal porque tem uma comparação entre esses dois jogos nesse quesito, que é a evolução da personagem também durante o jogo, né? Contado pela visão dela e por ela mesma.
Bom, Transistor manteve a tradição aí, já consolidando a Supergiant com notas boas também, teve relevância em termos de prêmio. E depois de mais 3 anos, tivemos mais um jogo deles, chamado Pyre, esse já em 2017. P3, me conta suas experiências com Pyre.
Tá, o Pyre é muito mais narrativo que os dois jogos anteriores. Não tô falando que o foco não é em narração, os dois jogos anteriores tinham bastante foco em narração. Mas não tinha, por exemplo, ele parece mais que é um jogo sobre escolhas e ele é envolto por partidas de um minigame. Então ele é um jogo narrativo que o principal são as escolhas e não necessariamente o minigame que você vai estar jogando nesse jogo. Com certeza ele é o mais experimental, então, pra mim, dos três. Mas, de novo, eu vou ficar, vai ser repetitivo, mas é verdade, fica claro qual que é o ponto forte da Supergiant. Então a direção de arte deles é fantástica. Eu ainda sinto um pouco de falta, digamos assim, de um foco maior na mecânica, porque para mim os dois anteriores, o Bastion e o Transistor, são jogos que ele tem uma mecânica forte, apesar do foco narrativo, ele é um jogo muito, muito legal de se jogar. Eu não tô falando que o minigame do Pyre não é legal de se jogar, mas ele fica meio repetitivo porque você fica jogando aquele minigame como se fosse um jogo de esporte, digamos assim, muitas e muitas vezes, basicamente entre os intervalos das escolhas que você faz. Então, assim, se você gosta de visual novels ou daqueles jogos Choice Matters, tipo o do Walking Dead, etc., Pyre pode ser um jogo que você vai gostar muito mais do que os outros dois. Eu, particularmente, como gosto bastante de jogo com mecânica, pra mim ele ficou atrás dos dois anteriores. Mas não tira o mérito artístico do jogo, que o jogo, nessa parte, ele brilha como os antecessores.
Eu não tive nenhuma experiência com o Pyre, mas vendo os gameplays e... Bem, na verdade eu vi muito gameplay, né, pra poder falar um pouco, mas é legal ver agora a evolução, que pelo menos me parece que em alguns momentos do jogo eles já estão trabalhando com alguma forma de um 3D, mas sem perder uma direção artística muito bem trabalhada. Então a gente pode ver o personagem, as movimentações, pelo menos não tem cara de ser nenhum tipo de 2D, mas sim algum trabalho em 3D, e que eles estão evoluindo bastante nessa parte artística mesmo. E é legal ver como eles estão, de novo, indo pelo caminho deles, né? Eles estão criando um segmento que eu acho que é deles. Esse jogo, pelo comentário do P3, que fala sobre ser muito mais de escolhas, acaba me lembrando, e ter a parte de minigame, acabou me lembrando aquele Catarine, não é? Do Play 3, que ele tinha essa mecânica.
O remake do Play 4 também, agora?
Isso. E ele tinha um pouco desse estilo, né, de jogo.
Tinha. Um pouco mais polêmico, né, porque tinha um negócio de caso a 3 e sexo e tudo mais. Mas sim, tinha essas escolhas aí. Bom, o que eu gosto da Supergiant, né, o Pyre foi o último jogo, vai, completo deles, e eu falo completo, assim, lançado, vai, porque o próximo jogo que a gente vai falar, que é o Hades, tá em Early Access. Mas antes de falar um pouco do Hades, o que eu vi de algumas entrevistas aqui, que eu achei bem interessante da Supergiant, é que eles são uma equipe pequena mesmo, querem continuar sendo uma equipe pequena e tentam se preocupar bastante com os funcionários para que eles não saiam, não tendo muita rotatividade, né, nesse segmento, que a gente sabe que não é um segmento muito fácil, né? Toda hora a gente vê aí, falando do crunch, né? O que é o crunch? Os caras que se matam para fazer o jogo e fica ali centenas de horas trabalhando por semana para entregar o melhor que eles podem, e isso tem um preço, né? Isso cobra fisicamente, isso cobra psicologicamente, então as empresas começaram a ficar meio que vilãs nessa parte.
Recentemente,
Naughty Dog.
Exatamente.
Ah, bom,
exatamente.
A EA mesmo, como eu comentei pra vocês que os fundadores se conheceram na EA, foi bem na época que isso estava começando a ficar aparente. Eles saíram para montar uma empresa que eles queriam fazer as coisas do jeito deles, sem que tinham esses absurdos, vai. Não tem outra palavra mesmo. A gente vê que, realmente, eles parecem se preocupar bastante com isso dos funcionários, eles evitam algumas práticas de tipo, putz, o cara tá saindo para ir embora no final de semana. Ele não vai mandar um e-mail, por mais empolgado que ele esteja, ele não vai mandar um e-mail da sexta-feira à noite, porque pode ser que essa empolgação dele, por mais que seja uma empolgação boa, chame outros dois ou três caras que estavam saindo embora, também queiram ficar para ajudar, mas acaba atrapalhando no fim, sabe? Então eles tentam mesmo dividir bem isso de qualidade de vida com o trabalho. Outra coisa que eu achei interessante é que a gente vai falar do quarto jogo deles e nenhum deles é uma sequência. Para estúdios pequenos é muito fácil a gente ver exemplos de que eles começaram, putz, deu sucesso, nossa, vai fazer o 2, o 3, vai adaptar para o mobile, vai fazer spin-off do que seja. A Supergiant não, eles estão sempre experimentando com coisa nova. A gente não viu ainda nenhum Bastion 2, Pyre 2, o Transistor 2, nenhuma sequência, nem do personagem. A gente não vê o personagem nos outros jogos. E eu acho que isso tem que ser muito criativo para conseguir fazer tanta coisa assim diferente. Somando tudo aí, vamos falar do último jogo que eles têm, que é o Hades. É um jogo diferente do que eles fizeram antes, de vários motivos, o estilo diferente, a gente vai comentar sobre isso. E o lançamento foi diferente, eles lançaram como Early Access, agora no final de 2018, em dezembro, pelo Steam. O que, que vocês acham desse tipo de lançamento? O que vocês podem me falar um pouco do jogo?
Tá, primeiro sobre o lançamento, eu acho que esse modo Early Access, como um teste, eu acho que pode ser algo que é legal, porque você consegue um feedback dos usuários, etc. Mas é um jeito de lançamento que deve ser tomado com muita cautela, né? O que a gente vê de jogos que lançam um produto incompleto e usam a desculpa de estar em Early Access só para vender um produto inferior, digamos assim, nas plataformas, é gigante. Então, não acredito que é o caso aqui. Acho que era mais o caso de explorar o feedback mesmo do produto já na mão dos jogadores para poder depois entregar um produto melhor e ser sincero, digamos assim, ou honesto, vai uma palavra melhor, com a experiência que você está tendo nesse processo. Chamar de Early Access acho justo. Mas se a empresa não tiver uma certa credibilidade comigo, ou se for uma coisa corriqueira, eu não acho legal esse modelo. Mas eu acho que para uma experimentação tá ok.
Eu acho, assim, eu vejo vantagens no modelo, principalmente como eles fizeram, como eles estão fazendo com o jogo, né? Só para situar um pouco o jogo, o que, que ele é? É um roguelike, também estilo isométrico ali, que a gente tinha comentado, parecido com o ângulo que você vê do Bastion
e do Transistor.
Sim. Você vê até semelhanças ali entre os inimigos, o design deles, você vê mesmo que é da Supergiant, pelas cores, pelo como eles se movimentam. Eles estão fazendo grandes atualizações, de tempos em tempos eles lançam um patch grande que adiciona nova arma, novo capítulo, novos inimigos. Então, eu acho interessante, é legal você ver como os fãs vão reagindo a isso, vão dando opinião para ver como que a empresa vai se adaptando, mas também, ao mesmo tempo, não sei se eu não prefiro esperar logo o jogo completo e jogar tudo de uma vez do que ficar a cada 2 meses jogando de novo e de novo para jogar um capítulo a mais.
Eu acho, é o que eu falei, acho que para uma, como uma experimentação, eles nunca tinham feito isso antes, então acho justo, sabe, que ache o melhor modelo de trabalhar, desde que não seja uma coisa que seja muito ruim para o consumidor, onde vão vender um jogo incompleto por um preço full e depois, quando o jogo sai do Early Access, vendem mais caro ainda. Não é o caso, o jogo não é caro no Steam, então acho que isso também fala um pouco sobre um pouco dos princípios aí da empresa, digamos, para tentar não pôr o consumidor numa situação ruim.
E os fãs estão gostando também, né? A gente não vê ninguém reclamando do jogo. Mesmo sendo um jogo em Early Access, eles estão, mesmo cientes das limitações que poderia ter, sempre a gente vê elogios, né?
Você vai olhar lá no Steam, ele tá em overwhelmingly positive as críticas, etc. Então dá pra um jogo em Early Access tá assim, geralmente é que o negócio tá indo numa direção certa, sabe? Eu vou falar um pouquinho sobre o que minhas impressões pessoais do jogo. Eu não cheguei a jogar o jogo. Eu tive que ver mais trailer e gameplay. Não tive oportunidade de jogar. Mas assim, eu gosto muito de roguelikes. Eu tava jogando, sei lá, joguei Risk of Rain, joguei outros jogos aí bastante, de bastantes estilos diferentes de roguelikes. Gosto dos jogos de mecânica um pouco mais pesada. Então, sei lá, um jogo com mecânica pesada que eu tava jogando era o Katana Zero, por exemplo, que é difícil e tem, de certa forma, até me lembra um pouco algumas coisas da Supergiant, não no estilo, mas no jeito de contar uma história muito boa e ter uma narrativa muito boa e uma direção de arte muito boa, junto com uma mecânica boa, como foi no caso dos dois primeiros jogos. E parece que o Hades segue mais essa linha. O forte dele, quando você vai fazer um jogo roguelike, um jogo que você quer que o jogador jogue de novo, que tenha, que ele abra coisas de maneira global, mesmo que ele morra numa run ou alguma coisa assim, o seu forte é o replay value, né? Jogar o valor de se jogar de novo cada run, cada tentativa. Então a mecânica do jogo tem que ser muito forte. De certa forma, eu fico ansioso, eu devia já ter comprado esse jogo, na verdade, mas eu, por causa do modelo e etc, eu tava ainda tentando esperar um pouco. Mas eu acho que se ele tiver aí o balanço perfeito entre foco na arte, que é fantástica, como nos três jogos, repetindo o mesmo ponto, a direção de arte deles é foda, pra não falar, não tem mais o que falar, mas também o balanço disso com a mecânica. E se ele conseguir fazer isso, talvez ele, sei lá, seja um jogo que consiga desbancar Transistor como uma das minhas escolhas aí de top 5 jogos favoritos ever, sabe? Então, eu tenho altas expectativas aí pro Hades.
Esse modelo do Early Access pode se provar um modelo bem recorrente da empresa, porque eles estão produzindo o jogo ainda, né? Se a gente for para analisar o cenário atual, a gente está então com todo esse problema até do coronavírus. Dinheiro extra pode acabar até rendendo algum benefício para a empresa, né? Eu não sei quanto que eles conseguiram no Early Access, mas se uma boa quantidade do público for fiel e gastar dinheiro, né, com isso, com esse modelo, então para eles isso é bom. Já que a gente vê pelo histórico deles de que tem uma boa preparação sempre, né? Então eles têm menos chance de errar. E de qualquer maneira é uma empresa que conversa bastante com o público. Então eles também, se tiverem saindo muito assim da linha de algo que realmente não está agradando, eles têm ainda tempo hábil até para arrumar. Então é uma empresa que ela consegue até ser muito bem estruturada e preparada para qualquer momento, né? Isso é bem legal de ver.
Por enquanto eles não erraram, né? Só acertaram. 3 vezes, parece que estão acertando pela 4ª, mas a gente sabe o quanto pode ser pesado um erro de um jogo para uma empresa dessas, né? Mas tudo parece estar indo tudo bem, vamos esperar esse jogo completo para ter nossas opiniões finais, mas... Bom, gente, esse foi nosso primeiro programa dessa série Perfil, que a gente fala um pouco dos trabalhos, dos estúdios. Espero que vocês tenham gostado, comentem, nos sigam, tem muita coisa boa ainda chegando para vocês, ok? Tchau, obrigado.
Adiós.
Tchau, tchau.
I dig my hole, you build a wall. Gonna build that city on a hill. Gonna build that city on a hill. Someday those tears are gonna spill. To the sky. Gonna build that wall up to the sky. Someday your bird is gonna fly. Gonna build that wall until it's it's done.